Você está ouvindo o podcast Leda Nagli. Entrevistas semanais com as personalidades mais influentes do Brasil. Para assistir às entrevistas em vídeo, acesse o canal Leda Nagli no YouTube. www.youtube.com/LedaNagli.
O casamento era o resultado de uma paixão, e as paixões a gente vai descobrindo que elas têm durabilidade, que elas não são eternas, né? Na verdade, você está apaixonada por alguém que você quis ver no outro e que às vezes não é aquilo que você quis ver. A Porcina não me era totalmente estranha, né? Quando ela me foi apresentada. Fazia dois papéis. Fazia ela e uma ex-atriz que já tinha falecido, que incorporava nela. Meu interesse em fazer alguma coisa pelo país, né, pela cultura do país, fez com que eu assumisse uma coisa para a qual eu não estava preparada. Não adianta você mentir hoje, porque alguém vai descobrir que lá atrás você falou outra coisa. Nossa, eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida, assim. E logo, logo vocês vão ter expressões artísticas minhas.
Minha convidada de hoje é a atriz Regina Duarte. Eu não vou ficar aqui explicando a Regina Duarte para vocês, porque eu tenho certeza que vocês sabem quem é, sabem tudo que ela já fez nesses 58 anos de carreira formal, né? Carreira como atriz profissional.
Profissional, mas tem um período amador anterior. Antes disso, 4 ou 5 anos de amadorismo aí.
Você dançou balé, fez comercial.
Isso, fiz bastante comerciais. Estimulada pelo meu professor de balé, que dizia, você é muito fotogênica, você devia fazer comercial. Eu falava, como é que é isso? Ele falou assim, ah, vai numa agência em São Paulo, eu morava em Campinas, vai numa agência em São Paulo, pede para fazerem fotos suas, bota seu nome lá, faz uma ficha e depois pode ser aqui. Não foi pá, 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 foi incrível. A gente tinha aquelas listas telefônicas grossas, amarelas,
páginas amarelas.
Meu pai pegou aquilo, falou, tá bom, vamos lá. Aí a primeira agência, era essa, uma tremenda agência, que agora não me ocorre o nome, mas uma das mais famosas de São Paulo. Ele pegou 3 nomes e fomos primeiro nessa. Pegamos um ônibus, depois um outro ônibus aqui em São Paulo para ir lá. No endereço. Não, aí fomos lá para a agência. Na agência disseram, bom, procura um desses fotógrafos. Isso já era 16h. A gente só conseguiu chegar num dos fotógrafos indicados pela agência. Estava escurecendo. Aí ele chegou e falou, ih, não, já estava fechando o portão. Deram uma casa ali na Avenida Ibirapuera. E, gente, como é que eu posso estar esquecendo tanto nome importante na minha história?
Porque a gente esquece, depois você
como
lembra.
Como a gente esquece, né? Aí esse primeiro fotógrafo falou assim, ah, eu estou fechando aqui, já estava com uma mochila no chão. E aí, uma hora eu falei qualquer coisa, falei, bom, então a gente pode voltar quando? Aí ele olhou para mim e falou assim, peraí, abriu a mochila, fez uma porção de foto comigo.
Na porta falou, da casa?
Semana que vem eu te ligo, isso era uma sexta-feira, na porta da casa / escritório dele. Aí, semana que vem eu te ligo, vamos ver, tá? Fica esperando lá que a gente vai. Não é que me chamaram para fazer uma foto outdoor da Que Bom. Olha essas coisas. Outdoor da Que Bom. Me encheram uma maquiagem, me veio horas e tal. Assim, meu pai ganhava 75, 80 mil reais na época por mês. Não era reais, era cruzeiro, seja lá o que fosse a moeda.
80 mil dinheiros.
Você acredita que eu ganhei 250 para passar 4 horas fazendo uma foto?
250 mil?
Não, 250 reais. Ele ganhava 80. Ele ganhava 80. Em 4 horas eu ganhei 250.
Caramba!
Que dava mais de 2 salários dele. É. Aí ficou aquela
dava
coisa 3, assim, né?
3 vezes 8, 24. Dava foi, 3 salários foi. Dele, mais.
Foi. Dava 3 salários dele. Nem sei fazer essa conta.
E aí ele ficou 8, feliz, 24, ele ficou assustado, sim, você 250. Ficou assustado.
Não, a gente ficou feliz. Aí um dia eu tô assim, caminho da escola, no ônibus, de repente olha um outdoor e eu falei, não me reconheci no primeiro. No segundo, olhei o outdoor, Que Bom, eu falei, Que Bom. Era um lingote da Que Bom. Eu assim, segurando o lingote. No terceiro eu falei, sou eu, meu Deus. No terceiro outdoor do caminho da minha casa para a escola. Então, aí começou, aí fiz um teste de teatro amadoras aos 14, não, isso foi aos 14, depois aos 15 fiz um teste de teatro amador, fui escalada para fazer o palhaço no Alto da Compadecida, do Suassuna. Olha. Aí, num dos comerciais, acho que foi o da Frigideira, o Avancini me viu e chamou para um teste, para a primeira novela, a grande produção da Excélsior, na época, que seria A Deusa Vencida, com Tarcísio, Glória, Edson França, um elenco maravilhoso. E aí, aconteceu, foi andando.
E aí a Excélsior acaba e você vai para a TV Globo? Ou teve Tupi também?
A Excélsior está acabando, tá desmaiando, assim, desfalecendo. E num determinado momento, o Boni me chama para conversar com ele ali na Praça General Osório, onde eram os escritórios da Globo. E lá ele fala, eu queria você, e o Daniel Filho vai dirigir uma novela da Jeanette Clare, a gente queria muito você. Eu falei, eu estou numa novela. Eu fazia uma menina que se travestia de menino para poder participar da aquela coisa do Tiradentes, qual era o nome?
Da Inconfidência
Mineira. Eu falei, estou na novela. Ele falou, mas você está na novela? Mas há quanto tempo você não recebe seu salário? Eu falei, há 4 meses. Ele falou, então você não está mais na novela. Eu falei, estou sim. Ele falou, não, você tem que sair dessa novela. Você tem que ir lá para o Rio fazer a novela com a gente.
Essa novela era A Deusa Vencida?
Porque era assim, quer dizer, não, a novela que eu estava fazendo chamava 10 Vidas. Era uma história meio de Tiradentes, assim, da Inconfidência Mineira. Aí fui, fiz a primeira novela, que foi Véu de Noiva, da Janete, com Cláudio Mazo, fazia um corredor.
40 anos sem Janete, eu fazia, esse ano.
Durante, sei lá, 4, 5 meses, eu trabalhei com uma cicatriz, que sofri um acidente logo no início da novela, e trabalhei todo o tempo fazendo uma cicatriz horrorosa. Ela cobria o cabelo, assim, para esconder a cicatriz. E aí, um dia, ela fazia assim para alguém, mostrava a cicatriz. Foi linda,
né? Janete, Cléa, Janete foi incrível, né?
Incrível.
Ontem eu vi...
Peraí.
40 anos
sem Janete. Não, essa não era da Janete ainda. Era da Ivani. Era da Ivani Ribeiro. Calma, eu estou em São Paulo, na Excélsior, era Ivani Ribeiro. Quando eu fui para o Rio, que a minha primeira novela foi da Janete.
Ah, então o Boni te contrata aqui.
Aqui, em São Paulo, para ir para o Rio fazer... Da Janete, Véu de Noiva.
Véu de Noiva, foi bárbaro Véu de Noiva. Não é a trilha sonora, o CD, o disco. Eu tive o disco.
Você teve o long play?
Long play.
Uau, é, eu tenho também.
Long play da novela, nossa. Era importantíssimo. Não é? A música da novela fazia parte da trilha sonora da vida da gente.
É.
Era impressionante a importância da novela, né?
É, era o assunto do dia seguinte, né?
É.
O capítulo da novela era o assunto do dia seguinte. Hoje eu não vejo mais isso.
Também não vejo mais repercussão nenhuma.
As pessoas assistem ainda, sim, mas elas não têm aquela... Mas também eu acho que a gente não tem muitas opções fora do telefone, da internet, dos Instagrams, né? Parece que isso é que virou o centro...
O centro das nossas atenções.
Das nossas atenções. Não é mais a novela, né?
Impressionante. E depois do Véu de Noiva, veio Irmãos Coragem logo em seguida?
Veio. Logo em seguida.
E foi aí que você ganhou o nome de namoradinha do Brasil? O apelido?
Não,
sei lá
na
como
verdade,
chama.
A história do título... O título veio porque eu fiz uma novela, acho que é a terceira, Minha Doce Namorada.
Minha Doce Namorada.
Ainda com Cláudio. Eu fiz 3 novelas
com
Cláudio Mazo, fazendo par romântico com ele. Na terceira, a primeira foi Coisa, depois foi Irmãos Coragem, depois veio essa novela que era Minha Doce Namorada, que ela morava num parquinho e... Enfim,
Patrícia.
Olha, tá bem, hein?
Eu tô cheio de texto aqui, porque eu fui pesquisar a Regina, vou contar para vocês. Acabou a tinta da minha impressora de tanta coisa que essa mulher fez.
Ai,
na vida.
Exagerado.
Juro, olha aqui, pilhas. Isso porque eu não, eu, a parte, toda a parte atual política, porque tem vários Sim. títulos, biografia, carreira, política, eu não imprimi.
Tá.
Eu só imprimi a biografia mesmo, o resumo. E acabou a tinta, olha, tá vendo? Ela imprime rosa, imprime preto.
1973. Vamos passar por 1973.
Vamos passar por 73.
Tá bom.
73 foi um ano importante.
Foi, foi. 72, 73, que foram as novelas que realmente, onde eu senti que eu tinha conquistado um espaço assim na telenovela.
Conquistou o Brasil, né, Regina? A gente não. Regina sempre foi uma marca brasileira.
72 ainda tinha ditadura, né?
Tinha.
Estávamos vivendo ainda sob regime não tinha, militar,
não,
né?
Sim, ainda não tinha anistia. Anistia veio depois. Eu cheguei no Rio em 73, cheguei ao Rio em 73, e ainda era uma coisa bem complicada para trabalhar em jornalismo, né? Ainda tinha Sim. censura e tal.
Sim,
então,
as
ainda
receitas,
existia
né?
ditadura, é. As receitas do Sim. Estadão, né?
Fazia
doce
uma
de
reportagem, aí falava, não, tira essa reportagem, foi censurada, e aí o jornal enchia de receita.
Tinha um doce de abóbora com coco que não saía da primeira página. A gente ria hoje, né?
A
que
gente
loucura,
ri.
Né?
Era engraçado, era... né? Quer dizer, não era nada engraçado.
Não era nada engraçado.
Olhando assim.
Mas olhando para trás e lembrando da vida. Mas aí você faz outro sucesso, que é Carinhoso.
Minha Doce Namorada. Ah, essa história eu gosto de contar, porque
Minha
ela é divertida.
Minha Doce Namorada, Órfã Patrícia, depois Isso. vem Selva de Pedra.
Sim, mas antes de Selva de Pedra, logo depois do sucesso de Minha Doce Namorada, foi um estouro, acho que foi, deve ter sido. Para Veja me chamar para fazer as páginas, uma entrevista para as páginas amarelas. E aí, a Veja, no título da matéria das páginas amarelas da Veja, olha que chique, o título é A Ex-Namoradinha do Brasil.
A ex?
A ex. Já era ex. Ou era a namoradinha do Brasil? Não, não era ex, porque era tudo.
Era o auge da namoradinha.
Era o auge da namoradinha.
Tinha acabado a Minha Doce
Namorada. A namoradinha do Brasil.
Sim, mas para dar páginas amarelas para uma atriz de televisão naquela época,
Começando,
que os jornalistas tinham um certo
isso,
preconceito, ou muito, contra
com
a televisão.
Com as novelas,
com
né?
as novelas e com isso. as pessoas que faziam televisão.
É. Chique era teatro, né?
É, chique era teatro.
Cinema. Glauber Rocha.
Televisão não era chique. Nem
Glauber Rocha
chique.
Era chiquérrimo.
Era, Glauber Rocha era chique. Era lacrar mesmo, assim, fazer o Glauber Rocha. Aí você faz a Minha Doce Namorada Nada. E vem Selva de Pedra,
Selva
que também
Pedra.
Foi um sucesso
Sim, foi.
Estrondoso. Simone
Aí
Marques.
Aí entra o Chico Coco, Francisco Coco.
Aí o Francisco Coco entra
Meu
na sua
querido
vida,
Chico né? Coco.
E isso você tá solteira, tá casada, tá grávida, tá como?
Bom, meu primeiro filho nasceu em 70, então...
Você já estava, já
era
famosérrima.
Quando eu fui para o Rio fazer a primeira novela, eu estava recém-casada, casada há um ano, e eu engravidei naquela virada de ano, de 69 para 70. Meu filho nasceu em 70, em outubro. É. Aí, Janete, maravilhosa, né? Filha Janete, tinha que fazer a novela dela. A segunda novela dela. Eu fiz a gravidez toda apertando essa barriga, disfarçando. As camareiras chegavam e diziam assim, Regina, tô perdendo suas roupas. Você não tá grávida? Eu falava, não conta para ninguém. Mas eu tenho que desabafar, estou grávida. E aí, porque pediram, a alta direção pediu para eu não, porque eu tinha que casar virgem. O personagem tinha que casar virgem. E aí, bom... Depois disso...
Eram outros tempos, né?
É. Aí... Não, era na segunda... Era da Gabi que eu tive que esconder. Gente, desculpa.
Gabi
Lida,
foi em 73,
cabeça,
então.
Tá dando um nó aqui. A da Gabi foi em 73, que era Carinhoso. Ela tinha que casar virgem. Era Marcos Paulo e Cláudio Marzo ainda. Ela, no final, terminava com ela, tinha que ser vestido de noiva. Então, depois, nessa novela, eu fiquei grávida antes de me chamarem. E aí, quando me chamaram, eu falei, eu tô grávida. Na segunda novela na Globo, Irmãos Coragem. Minha primeira foi Véu de Noiva, Irmãos Coragem. Gente do céu. Eu falei, olha, eu tô grávida, tal. Eu falei, eu não sei se assim. Não, falei com a Janete me ligou. Logo depois a Janete me ligou, quando a diretoria falou, não, a Janete quer falar com você. Ela falou, você vai engravidar na novela. E eu achava que, naquela época, a gente não sabia o gênero, né, do filho, se era homem, se era mulher e tal. E eu queria uma menina, então eu dizia para a Janete, falar, como que ela vai chamar? Vai chamar Gabriela. Vai chamar Gabriela. Ela falou, então eu vou botar o nome do personagem. Eu ainda grávida, já fazendo, que já tinha tido bebê, sabe? E o nome era Gabriela, Inácio André. Nasce o meu primeiro filho, o André, e eu na novela tinha um bebê, claro, tudo isso montado assim nas datas apropriadas. E aí ela botou Gabriela, mas na verdade eu tive um filho do gênero masculino.
E foi o André. A Janete era espetacular, né?
Era uma coisa.
Era, né? Uma coisa. Outro dia, essa semana, eu vi a Glória Perez colocar 40 anos sem Janete Clare. Sabe que eu fiz uma entrevista com a Janete na casa dela, uma das raras entrevistas dela. E a neta dela disse para mim que ouviu a voz da avó nessa minha entrevista. Eu fiquei muito comovida. Filha da Neuzinha Caribé e do Alfredo e Dias Gomes. E eu fui na casa da Janete. E a Janete tinha tanto pavor de entrevista que ela fez uma febre. Aí ela tomou remédio para febre. Eu fiquei sentada na sala esperando a febre baixar para ela me dar uma entrevista. Você acredita? Para o Hoje de Sábado. Isso é uma coisa que eu nunca tinha contado assim publicamente. Eu não sou muito dada a confidências, não. Mas vivi coisas muito... experiências bastante especiais. E essa foi incrível.
Com certeza.
Porque eu entrevistei a Janete e o Dias. É uma entrevista que está na internet, né? E é incrível, realmente.
Eu vou olhar onde que eu acho
ela
ficou, essa
entrevista. Eu tenho até um site que tem. Essa entrevista deve estar no site, mas está na internet. E a filha da Neuzinha, que eu agora não vou me lembrar o nome, mas é filha da Neuzinha com o Alfredo, falou isso para mim. Foi a primeira vez que eu vi a voz da minha avó, porque ela morreu antes da menina nascer.
Uhum.
Tatiana, talvez. Eu não sei, porque são duas meninas. E eu não me lembro qual das duas me disse isso, mas eu acho que foi a Tatiana. É impressionante. E voltando para as novelas, você se incomodava de ser chamada namoradinha do Brasil? Você gostava?
Não, eu gostava.
Você ficava aflita?
Não, não. Eu comecei a ficar aflita depois, mais para frente. Foi quando eu pedi para a Globo, porque eu comecei a me repetir, os personagens vinham sempre iguais, e todo mundo escrevia para mim, escrevia assim, com essa menina ingênua, dócil, e a própria Janete. Pedi para ela, na novela, como é que chamava? Fogo Sobre Terra, para ela segurar. Fazia um personagem um pouco mais. E aí o público reagiu muito contra, reclamaram muito com ela. Aí ela fez o personagem ficar cega. Ela fica cega, então ela não enxerga. E aí ela vira uma coitada. Aquela menina toda cheia de atitudes, de rebeldias, entendeu? Com os pais, o quê? Com o namorado. Aí ela ficava cega e totalmente passiva e submissa.
Aí o público gostou
aí
dela.
Aí gostou dela, agora coitada, vitimizada desse jeito, né?
Mas só a Janete.
E aí, tudo bem. Aí, depois dessa, eu falei, Boni, Daniel, eu preciso sair daqui. Eu quero sair da TV Globo. Eu volto depois, prometo que volto, mas eu preciso sair. Não, se você quer sair, se precisa sair, se precisa. Eu quero fazer teatro, que foi de onde eu vim. Minha carreira é toda estruturada em teatro. Eu quero voltar para o teatro. Eu falei assim, então, vai lá. Você vai ficar recebendo metade do seu salário, para a gente ter certeza que você volta mesmo. Eu falei, gente, aí foi legal, porque isso me deu toda uma estrutura, pra até para produzir, para conseguir patrocínio. Tudo.
Foi Réveillon.
Foi Réveillon.
Agora eu vou contar outra coisa. Réveillon de Flávio Márcio.
Sim,
que
jornalista.
Era de Juiz de Fora. Da minha terra.
Da tua terra.
Da minha terra. Ele nasceu em Juiz de Fora, viveu em Juiz de Fora. Eu encontrei o Flávio Márcio, já editor de variedades do Jornal da Tarde.
Jornal da Tarde, Estado de São Paulo.
Quando o Ivan Ângelo, que hoje é escritor famoso e importante.
Aliás, estou com muita saudade dele, hein? Preciso falar
do Ivan Ângelo.
Eu também. Muito dele.
Eu recebi um recado de que ele mandou um abraço para mim. Eu fiquei tão comovida, vou procurá-lo.
Eu fiz um roteiro de cinema em cima de um conto dele.
Ah, é?
Fiz um conto para a revista Playboy, erotizado, assim. Olha quanta coisa. Evangelho agora voltou muita coisa.
Agora
gente.
Voltou muito. Estamos remexendo nessa caixinha aí.
Não, você falou
Evangelho,
voltou toda essa história com ele.
Eu conhecia. Quando eu cheguei, eu estava chegando no Rio, me chamaram para ser editora de texto da revista Capricho, eu vim para São Paulo, não conhecia nenhuma pessoa. Fiquei 45 dias, voltei para o Rio apavorada, não consegui me adaptar. Agora me adaptei totalmente, mas naquela época, não. Quer dizer,
Você mora lá, né?
Agora eu estou morando aqui, mas...
Aqui.
Agora já tem 5 anos, mas naquele momento que eu cheguei aqui, eu era uma mineirinha querendo praia. Querendo,
sim,
sabe, o Posto 9, Ipanema, aquele bar, aquele cinema, aquela coisa badalada de Ipanema. E aí vim para São Paulo. Ivan Ângelo me recebeu muito na casa dele, me tratou, poxa, com um carinho inacreditável. E Flávio Márcio, foi uma emoção conhecer Flávio Márcio,
autor de Réveillon.
Que trouxe a Regina Duarte para o teatro. Porque para a gente era a peça que tinha te trazido, entendeu? Para a gente,
volta,
telespectador.
Né?
É.
De volta, eu tinha feito a Megera Domada, já tinha feito...
Sim, mas aí
muita
você
coisa com Antunes,
fez tanto sucesso na TV,
uhum,
né? Você fez Antunes Filho, foi uma pessoa importantíssima na sua vida.
Importantíssimo, sim.
Você fez com ele muitas peças?
Eu fiz Blackout, que a Eva Vilma fez depois. Fiz Romeu e Julieta, né? Não, Romeu e Julieta, não. Aquela da Catarina... Meu Deus, a Megera Domada. Eu fazia a irmã da Megera, que era Irina Greco. Olha quantos nomes, assim.
Nossa.
Casada com Armando Bogos.
Que fez réu, incrivelmente. Olha que tempo maravilhoso, né?
Não, se a audiência da nossa idade estiver ligada, vai ser muito bom, né?
Vai ser muito bom. Vai ser um relembrar.
Vai.
Uma emoção atrás da outra. Mas Réveillon foi o divisor de águas na sua vida.
Foi mesmo. Era muito impactante, uma peça muito, muito, muito retrato assim, da classe média brasileira, sabe? Ele escreveu, e aquilo ali foi uma inspiração extraordinária. Ele tava...
Você acha que valeria hoje?
Então, a peça ela já se falou em remontar, mas a peça ela é complicada, né? Eu não posso dar spoiler, mas ela é uma peça que parece doce, engraçada... Cheio de... O público ria a peça inteira, mas ela é forte.
Ela é forte.
O que hoje em dia também... As pessoas hoje estão muito mais abertas para as coisas fortes, né?
Você sabe que lendo aqui a biografia sua que eu imprimi, a capa da Veja era a ex-namoradinha do Brasil.
Ah, já era?
A reportagem sobre a peça, cujo título era... Segundo a Regina, foi nesse ano que começou a ser chamada nas ruas de namoradinha do Brasil, 75.
Certo.
Graças a uma reportagem sobre a peça, cujo título era a ex-namoradinha do Brasil. A imagem da namoradinha foi se rompendo
ainda.
Aos poucos. Porque quando você foi fazer o Réveillon, a Veja fez a...
Porque entre a, minha a, doce... A, entre a minha doce namorada e as páginas amarelas, teve...
O Réveillon que, foi o divisor de águas.
Meio que rompia com essa imagem dessa menina.
Da namoradinha.
Tão... É.
E aí você fez de Walter George Dust.
Walter George Dust.
A telenovela Nina. Consolidando, segundo essa minha pesquisa, o fim da imagem da namoradinha do Brasil. Em algum momento você ficou triste, assim? Em algum momento os fãs ficaram chorosos com o fim da namoradinha?
Não, veio todo mundo comigo.
Naquela época era carta, né?
Carta como?
Não era carta de leitor, era carta. As pessoas mandavam cartas. Chegavam caixas na sala
caixas,
da Guta, lembra?
Na sala
da Guta.
Muitas cartas. É, muito incrível. É,
sala da Guta
um
foi o lugar
de...
que eu vi os primeiros suplementos, as primeiras vitaminas, suplementos que eu vi na minha vida, Fui na Sala da Guta. É, a Leoná Magalhães tomava magnésio.
Olha!
Leoná era linda.
Precursora,
né?
Lindíssima.
Ela foi uma precursora de suplementos. Ela tomava vários suplementos. Aliás, vou fazer uma pausa nessa entrevista para falar de suplementos. Aproveitando esse gancho que eu me lembrei agora da Leoná, eu me lembrei da Sala da Guta, me lembrei do vidro verde. Olha que loucura isso. Era uma embalagem verde, assim, estava escrito magnésio. E eu me lembro que a Leoná Magalhães, a Guta, tinha em cima da mesa dela. E a Leoná tomava. E a Leoná me explicou isso. Porque eu frequentava a Sala da Guta nessa época.
É.
Eu era da TV Globo nessa época, do Jornal Hoje. E aí tinha vários suplementos. Magnésio, cúrcuma, essas coisas eu conheci na Sala da Guta.
Eu conheci muita coisa também na Sala da Guta. Meu Deus, ela era maravilhosa.
Tudo era na Sala da Guta.
É.
Eu vou interromper, vou voltar a conversar com a Regina. Logo depois eu vou explicar para vocês que a Doctors First tem uma linha de suplementos muito importantes. E que eu tomo e eu recomendo. E é por isso que eu vou dar para a Regina de presente.
É, oba!
Que a Doctors First mandou algumas vitaminas, tipo cúrcuma, a rainha de todas, o magnésio da Leoná Magalhães, ômega 3, que é fundamental na vida da gente, o ósteo 2, que também tem magnésio, e tem
magnésio,
zinco e manganês.
Magnésio, depois você me conta para que é o magnésio.
É para te dar, para aumentar a sua qualidade de vida, te dar força, te dar disposição, te proteger de... Você tá, proteger a gente da oxidação,
sim,
dos radicais livres, ajuda no sono também, o megatrionato tem magnésio e trionina também, e a vitamina D3, que a gente chama de vitamina, mas que na verdade eu descobri de tanto que eu já entrevistei milhares de médicos, que não é uma vitamina, a D3 é um hormônio, e é quem salvou a gente durante a pandemia.
É mesmo.
Porque ela fortalece a imunidade. Quem tem deficiência de vitamina D3 adoece mais. E a gente achava, porque os dermatologistas mandaram a gente não tomar sol, que a gente não devia tomar sol, né?
É,
mas
verdade.
O sol é que metaboliza a vitamina D3. É muito,
claro,
importante tomar um pouco de sol.
Isso.
Eu não tomo, não, mas eu recomendo. Quem tiver coragem. Eu não tomo porque eu não tenho uma varanda, um lugar assim, mas eu vou passar a ter e vou tomar. E tem o Glutamaster também para a Regina, que é vitamina C e cúrcuma. Eu sou apaixonada por cúrcuma, porque eu sinto muitas dores no joelho e no quadril. Enfim, eu tenho dores ósseas.
Sim.
E a cúrcuma ajuda a gente muito com as dores. Eu não sei se você tem dor, mas...
Eu tenho.
Preventivamente,
tenho,
tome
com
cúrcuma.
Com certeza, sempre.
Que os médicos recomendam. Tudo isso que eu estou dizendo, os ortopedistas e o Laim Ribeiro e os clínicos recomendam. Não falando da minha cabeça, não.
Isso é para mim?
Isso é para você. Ai, aí, do lado.
Legal,
quer que eu
obrigada.
Bote aqui do
não,
lado?
Eu boto aqui, ó.
Bota aí, vê se
posso
consegue.
Por aqui?
Pode.
Tá bom.
E aí, seguindo agora uma entrevista que estamos fazendo com Regina Duarte. Eu tenho uma paixão muito especial pela Regina, porque todos esses trabalhos que ela está falando, eu assisti. Assisti e, como toda brasileira, gostei e curti. Eu curti muito a Namoradinha do Brasil. Eu curti a virada da Regina no Malu Mulher, que foi importantíssimo na vida da minha geração, da nossa geração.
Sim.
Né? Foi a primeira vez que a TV brasileira mostrou a questão mulher, a questão da mulher, a evolução da mulher, não é? A independência.
É.
Como é que foi para você?
Foi fantástico, assim, porque um dia o Daniel me procurou, veio do Rio para falar comigo, pediu para ter um encontro comigo, a gente saiu para jantar, e ele disse, olha, eu tenho um projeto, eu queria muito que você participasse, eu estava recém-separada, então eu estava muito com o perfil dessa mulher que ele estava...
Tratando,
que ele queria refletir. E inspirado num filme da época, que eu não lembro agora, eu sei que o final do filme é ela andando, ela se separa do marido e ela vem carregando um quadro, assim, um enorme quadro. Ela sai da vida do cara levando um quadro que ela gosta. E terminava assim, ela andando na rua com aquele quadrão enorme, assim, muito bonito. E aí eu entrei na equipe, assim, junto com
o Denis.
Com o Denis e uma equipe
Carvalho.
Maravilhosa, que agora eu não vou lembrar o nome de todo mundo.
Malu era mãe solteira, tinha ideais feministas a favor dos direitos da mulher.
E era muito parecido com as minhas angústias da época, assim, de inseguranças, né, de recém-separada. Hoje eu olho para isso e falo, nossa, ali a família brasileira, a família mundial se desestruturou, né? Porque será que a gente estava preparado para isso, essa guinada? Claro que a gente foi se preparando. O homem começou a ajudar a mulher, né, nos trabalhos domésticos para que ela pudesse também sair.
Falava-se até no novo homem.
Para trabalhar o novo homem, exatamente. É, tudo tem seu lado bom, né, eu acho.
Eu acho, mesmo as conservadoras na época protestavam contra a Malu Mulher e tal, mas eu acho que foi um avanço, porque eu me considero conservadora, mas eu acho que você tem que seguir a vida, você não pode ficar infeliz numa história porque você prometeu
não.
Para sempre, que era para sempre, às vezes não é para sempre.
Não, né? Não é mesmo. Né? Eu acho também que a gente teve uma formação que o casamento era o resultado de uma paixão, e as paixões a gente vai descobrindo que elas têm durabilidade, que elas não são eternas, né? E quando
é uma pena,
acaba
eu adoraria
a paixão,
ter de uma também, paixão eterna.
Eu também.
Acho lindo.
Mas
um casal que
está
casado há 60
anos.
Sim,
é lindo. Quando dá certo, quando
dá certo,
match,
é lindo,
não
é, né?
Que chama match agora?
Match.
Quando dá match é maravilhoso, mas quando não dá, eu acho uma loucura você ficar vivendo com uma pessoa, entendeu? E podando e delapidando coisas suas, do seu jeito de ser,
da sua energia, da sua história.
Porque o outro não aceita isso, porque o outro contesta isso, porque o outro é extremamente diferente disso. Então, né, o que eu acho que a gente precisava era mesmo ter uma outra formação para o casamento. O casamento é uma sociedade. Eu acho que muito mais do que amor, tesão, essas coisas, ele é o resultado de duas pessoas que têm um projeto de vida parecido para poder enfrentar o dia a dia com esse objetivo e não baseado simplesmente numa atração sexual, num encantamento juvenil, né? Porque a paixão é uma coisa assim, juvenil, que meio que te cega, né? Na verdade, você está apaixonada por alguém que você quis ver no outro e que, às vezes, não é aquilo que você quis ver. Que você estava carente de alguém assim. E aí, aquele assim era o que você projetou nele. Sei lá. Eu sei que, com essa história de Malu Mulher, eu pesquisei muito sobre casamento. Porque eu estava precisando pessoalmente de investigar isso. É.
E é uma loucura, porque são duas pessoas que vêm de famílias totalmente diferentes, com valores totalmente diferentes,
uhum,
né?
Isso.
E se juntam ali, às vezes se juntam para sempre, mas às vezes dá tudo errado.
É verdade.
Ou às vezes dá certo por um tempo, né?
Sim.
E acaba, como você falou, tem data de validade.
Tem data,
né?
De validade, é.
Quem sabe? Ninguém sabe.
É.
Né? É um...
E como eu fui criada, eu casei 5 vezes, Leda. Eu casei.
Você casou 5 vezes? Jura?
Casei. Não de papel passado, sim, só a primeira. Depois eu tive casamentos, assim. E foram ótimos, porque eram pessoas que me ajudaram muito naquele período em que estivemos juntos, né? E foram pessoas que puderam dar mais atenção aos meus filhos, que eu morava em São Paulo, trabalhava no Rio. Então, eu vivia na ponte aérea para lá e para cá. Então, tinha uma pessoa em casa de confiança. Eles se deram bem com as crianças. Mas, engraçado, 5 casamentos e, no final, é um aprendizado, né, que você vai fazendo. Aí você diz, bom, então agora eu estaria pronta para ir mais um casamento.
Você está pronta?
Não tô, não. Eu quero
casaria
ter amigos.
De novo?
Não, não casaria de novo. De jeito nenhum.
Agora você quer o controle remoto só para você.
Isso, tem isso aí, o controle remoto.
Não, mas é legal quando a gente tem um companheiro, né, uma companheira para a vida toda e tal, mas sei lá, também tem esse outro lado, né, de não ter e ficar bem, né? Você está bem? Você é feliz hoje?
Super feliz. Nossa, eu acho que eu estou na melhor fase da minha vida, assim. Eu acho que eu tive muita sorte e soube viver essa sorte de uma maneira muito boa para mim, assim. me cercar de gente importante, gente que me apoia, que me ajuda, que... Então, eu tenho uma turma de amigos e de parceiros e de equipe, digamos assim, para fazer tudo que eu venho fazendo, muito boa. Então, acho que isso é o que há. Tenho 4 gatas, tenho uma funcionária que está comigo há 43 anos e a gente se aguenta.
Poxa, isso é fundamental, né?
Sim.
43 anos, é a maior relação, né?
Não tem isso. Por que você foi dormir na sala? Você está bravo comigo? Né? Essas coisas que tem
essas
no casamento.
Coisas que tem no casamento, né? Não tem.
Fui dormir na sala? Por quê? A gente não podia conversar e fazer as pazes antes de dormir.
Regina. É. E aí você foi depois, voltando para a carreira, depois do Malu Mulher, você apresentou o especial Mulher 80, que também foi um marco da televisão brasileira. Não é? E de uma geração.
Sim.
A gente se sentiu ali
não,
representada.
Ali eu estava no auge. Todas as minhas ídolas juntas. Eu não sabia nem... Não conseguia nem decorar o texto que eu tinha que falar, porque eu era meio que apresentadora.
Era apresentadora do Mulher.
Eu fiquei tão aflita, assim, de estar... Aflita no melhor sentido de estar com aquelas mulheres todas. E assim, quando o Daniel conversava com elas, né? Porque tinha aquelas gravações do que elas... De como elas estavam, o que elas achavam da vida, como é que era... Enfim, aqueles trechos de entrevistas que o programa tinha, mais as músicas. Gente, que coisa linda que foi aquela experiência. Sou tão grata por ter vivido aquilo.
Foram quantos anos de TV Globo? 50?
Então, para a Globo eu vim em 68, né? 68? Não, 69, porque o André nasceu em 70.
Vou ter que fazer a conta.
79.
79, 99, 2009, 2019, 2020, 21, 23, 43, talvez. Eu não sei fazer conta. Quem é bom de conta para me ajudar?
Pega uma calculadora aí, pelo amor de Deus.
Toma o meu telefone na hora da entrevista, eu não posso fazer conta. É, ela foi para a TV Globo em 1969. E saiu em 2022, 23?
22. Eu saí em 2019.
2019.
Que aí fui em 2020. Não, 2019 eu saí. 50 anos.
Tá vendo? Sou burríssima. Eu nunca soube fazer conta bem. Você fazia
não.
Conta bem
não,
no colégio?
Não, eu era péssima.
Eu sempre contei nos dedos.
Época.
Eu nunca fiquei em segunda época, mas sempre contei nos dedos em prova de matemática. Nunca.
Depois passava.
Só tabuada que eu sei de cor. Mas o resto...
Tabuada, você sabe decor?
Sei, até hoje. Eu decorei, porque eu não era incompetente para fazer
a
conta.
A do 7, você sabe.
Tem 7 vezes 7, 49, 7 vezes 8, 56, essas coisas, eu sei. Fiquei até com medo.
Vou até
agora.
A do 5. Depois do 5, eu já não sei mais.
Ai, meu Deus. Em 82, a Regina fez... Nesse Malu Mulher, para quem não sabe, que deve ter na internet um Malu Mulher, tinha Elis Regina, Fafá de Belém, Gal Costa, Maria Bethânia, Zezé Mota, Simone, Marina Lima, Rita Lee, Joana e Quarteto em Si.
Olha isso.
Olha que maravilha.
Olha isso.
Agora vocês pesquisam aí se tinha mais alguém. Eu sei, a minha pesquisa diz isso. Em 82, a Regina faz O Sétimo Sentido, que é a última novela das 8 da Jeanette Claire. Luana Camará.
Isso. E fazia dois papéis. Fazia ela e uma ex-atriz que já tinha falecido, que incorporava nela. Então, ela virava Priscila Capricci. Luana Camará, toda certinha, virava Priscila Capricci. Muito doida. Precursora da Porcina. Para mim, né?
Pra
eu olho
você.
Hoje eu olho e falo, gente... A Porcina não era totalmente estranha, né? Quando ela me foi apresentada. Eu já tinha feito a Priscila Capricci, que era uma doidona.
Olha, mas a gente ficou com a Porcina no imaginário, assim, né? Ela praticamente perseguiu durante muitos anos.
Sim,
né?
Até hoje.
Até hoje?
Até hoje. As pessoas vão lá na minha mostra de arte, né? De artes visuais. E elas... É difícil alguma que não cite a Porcina.
Quer dizer, então, o que para o público é a personagem mais forte da sua carreira?
Eu acho que sim. Eu acho que sim.
A Porcina era com Lima Duarte?
Era.
Tinha uns turbantes, né?
Sim. Era aquele turbante tem uma história engraçada.
Ah, conta.
A gente tem horas.
Tem, a gente pode, a gente pode contar. A gente tem hora,
qualquer
mas
coisa
dá
se faz em dois capítulos. Então, era assim, eu tinha feito permanente para fazer a Porcina, porque estava sempre em todos os personagens, cabelo liso e tal. E eu falei, nossa, mulher, eu vou chegar lá na Globo de permanente. Fiz permanente, meu cabelo é muito fino, muito liso, muito fino. Então, fiz permanente e tal, cheguei toda crespa lá na Globo e tal. Só que depois do segundo mês de gravação, o permanente começou a morrer, eu teria que fazer mais um. Só que caía cabelo pra caramba. Aquela permanente daquela época, de 85, era péssima.
É, era cheio de química.
Não, era muita química. Então, eu não queria fazer outra permanente. O que, que eu fazia? Se eu tinha alguma cena importante, eu pedia para mudar o roteiro. Pessoal, pelo amor de Deus, eu preciso arrumar meu cabelo, porque vai ter uma festa que nós vamos gravar. Sempre festa era no final do dia. Vamos gravar uma festa. O que, que eu fazia? Eu inventei de fazer rolinho no cabelo. Às vezes era com cerveja, às vezes era com... Porque cerveja, você sabe que é um... Né?
É um fixador.
É um fixadorzinho. Aí põe a laqueta, bom. Aí, o que, que o Marco Aurélio, que era o nosso...
Marco Aurélio.
Maravilhoso. Ele é 50% responsável, porque a roupa da Porcina me ajudou demais aí acreditando naquele personagem, né? Então, aí eu fazia, e ele falou, não. Aí o primeiro dia eu entrei em cena com um lenço, e ele tinha ido almoçar e ele não viu. Quando ele entrou no estúdio, ele me viu com aquele lenço amarrado, assim, com as pontas assim para cima. Que é isso? Não, não, vamos regravar isso amanhã ou depois, porque essa cena não. Eu vou fazer uns turbantes para você, a la Carmen Miranda.
Olha,
aí ele começaram os turbantes da Porcina. Para esconder os rolinhos que eu tinha que usar depois, cabelão para cenas.
Para cenas das festas, que aliás eram cenas demoradíssimas para gravar.
Sim.
Né? Toda festa levava horas.
Toda festa, não é daquela novela só, não. Toda festa, novela. A gente só fala, ai meu Deus, hoje tem festa.
Não acabava nunca, era
interminável. Aí você fica no pé, horas, né? Para gravar as festas.
As festas. Festa e casamento. Casamento também era um tormento.
Sim, casamento, festa.
Tudo demorava muito.
Isso.
Na verdade, acho que o ator espera muito. Né?
É uma coisa terrível. Agora, é bom assim, quando você acaba e aí você assiste as cenas e fala, nossa, que legal isso que a gente fez. Essa turma aqui danada. E te dá um prazer tão grande, né? Elaborar aquilo tudo. É muito lindo. E um trabalho de equipe, né? É meio como um time de futebol.
É, televisão fazer gol, é um, né? Trabalho de equipe.
Para fazer o gol, você tem que estar todo mundo muito,
muito
focado,
junto,
no
focado,
objetivo.
Propósito, não
isso.
Pode perder
não,
nada.
Não, não. Não tem cansaço, não tem nada.
A Viva Porcina foi Roque Santeiro, né?
Uhum.
Mas a gente não falou da Rainha da Sucata e não falou de Vale Tudo.
Nossa Senhora!
Não, tem muito, Sétimo Sentido. Então, onde é a Maria do Carmo? A Maria do Carmo é a Rainha da Sucata?
Rainha da Sucata.
A Raquel, que é de Vale Tudo.
Raquel, né? Vale Tudo.
A Raquel era certinha?
Era. Muito certinha. Certinha até demais.
Completamente diferente de Porcina.
Sim.
Porcina histriônica para fora, né? E você levava essas coisas para casa? Isso cola em você de alguma forma? Quando você fazia um papel
não,
de uma pessoa
não.
Mais extrovertida? Você ficava mais extrovertida na vida real, não?
Não, não. Na verdade, talvez, porque quando eu estava fazendo a Porcina, eu estava casada e o marido da época falava assim, quando a gente começava a discordar e discutir, ele falava, você está falando igual a Porcina, você está argumentando igual a Porcina. Você não é a Porcina, pelo amor de Deus, eu dizia. Não é verdade, eu estou aqui, sou eu, não estou interpretando nada. Você está falando igual a Porcina, repare. E com certeza, claro que tinha.
Verdade, tinha
uma notoriedade que ela tinha, né? Que eu, na vida, dificilmente, acho que muitíssimo raramente aparece. Na vida, não. Na minha vida, não. Sou bem
mais tranquila. Você discute alguma vez na vida?
Discuto.
Discute.
Sim.
Mas você perde a paciência?
Perco. É. Ué, normal, né?
Normal. Não, porque você passa a impressão de uma calma, assim. A gente não pensa isso, né?
Digamos que 20, 30% perde as estribeiras, mas os outros 70% são sempre vamos com calma, vamos ver, e que tal, e se víssemos por esse ângulo, sabe?
Bom, você foi das Helenas do Manuel Carlos?
Três Helenas.
Só não três. Só uma, Páginas não. Da Vida, História de Amor e Por Amor.
Três Helenas. E elas eram genial, bem diferentes, né? Uma da outra, viu?
Manuel Quer dizer, Carlos, bem não. Manuel Carlos, Glória Pérez, Janete, é um time...
Espetacular.
Quem mais Único. Você destaca? Tem algum autor que você tem preferência, teve preferência?
Eu queria contar um pouquinho da Manuel Carlos, dessa primeira novela que eu fiz com ele, que era História de Amor.
História de Amor.
História de
1995.
Amor. Era tão maravilhoso. Eu amava tanto aquele personagem. Eu amava aquelas vizinhas. Aquela mulher do ex-marido. Elas eram um time de mulheres, assim. E a Carla Marins, que fazia minha filha, era tudo tão bom, que eu não queria que acabasse. Quando anunciaram, vai acabar, ele está escrevendo os últimos 30 capítulos. Eu fui na sala do Boni e pedi, Boni, por que a gente não transforma essa novela em Peyton Place, Boni? Pode durar 15 anos. As pessoas estão amando, a audiência é ótima. O elenco todo é apaixonado pelo que faz. Ele riu, falou, não, Regina, o Maneco já tem outra coisa preparada para depois. E aí veio Por Amor.
E você fez.
Eu
também.
Queria que não acabasse nunca a História de Amor. Aí eu fiz Por Amor, também queria que não acabasse nunca. Quer dizer, num determinado ponto fiquei louca para acabar, porque não aguentava mais a pressão que a mentira nos impõe. Quando você mente, é tudo um desespero, né? Porque você não pode ser descoberto na mentira. Principalmente, claro, que quem tem retidão de caráter,
claro,
moral, quem tem moral. Mentiu, cara, ferrou. E aí eu comecei a sofrer muito com ela, porque ela tinha aquilo, ela não podia contar, o marido lia o diário dela, ela agarrava ele pelo pescoço e falava, cala essa boca. Era o Paulo José que fazia. Tô assim, porque eu vi há pouco tempo essa cena, porque as pessoas publicam, né, as coisas passadas. Eu acho como seria, quer dizer, estranho isso, de repente você ter uma carreira que está aberta para quem quiser ir lá olhar. Não é incrível? Por exemplo, eu penso na Yoná Magalhães, ela fez coisas extraordinárias. Tem novela da Yoná no YouTube? Tem novela do Yoná não sei aonde, na Globoplay? Não tem.
Não tem. Você
quer, como que era a Yoná atriz? Não tem mais. Queimou num incêndio, não sei, lá da Globo, lembra?
Lembro.
Então, aí viveu
que pena,
hoje, quer
né?
dizer, a história está toda aí. Não adianta você mentir hoje, porque alguém vai descobrir que lá atrás você falou outra coisa. Você reparou que situação que a gente tem que ser verdadeiro para não ser pego na mentira?
É verdade.
A gente tem que ter peito aberto, viver a vida assim, com retidão moral, falar a verdade. Porque senão, um dia ou outro, aquilo vem à tona, tá tudo aí, é só pesquisar. Eu tenho visto coisas, né, em política, assim, de gente que falou uma coisa lá atrás e tá falando outra, exatamente oposta.
Totalmente diferente.
Não é?
Não é? E não,
não
é só político, não.
Assunto.
Tem gente, ator,
não
ator,
assunto, esse assunto...
ator, tem muita gente que se desmente.
É
a olhos vistos. E tem muita gente também que dá desculpa, né? Que conta para você uma história que, na verdade, você olha Fala, estou muito doente, por exemplo. Isso. Não vou, por isso que eu não posso fazer isso. Aí daqui a pouco você olha na internet e a pessoa está numa festa, dançando. No mesmo dia que ela estava muito doente.
Isso.
Quer dizer, as mentiras estão. Tem um lado bacana nisso, né? Que está evidenciando as mentiras.
É verdade.
Não é? É bom.
Não, nada tem um lado só, né? Quer dizer, que é bacana.
Que aí,
isso.
Sei lá, bota uma ordem na. Meio que força a pessoa a ser verdadeira.
Isso.
Essa porção é boa, né?
É.
Mas aí lá vai você, lá vai com Antônio Fagundes, aí vai. Vai. Né? O astro. Aí chega no astro.
Ai,
que ganha o Emmy,
adorei,
né?
Adorei.
Melhor telenovela de 2011.
Gostei do astro, gente.
Clô.
Clô Rayala. Amava.
Amava também.
É.
Você gostava delas todas?
Todas. Me apaixonei por todas.
Todas.
Sim.
Sempre se apaixonou pelos papéis?
Eu só não me apaixonei pela segunda fase da Raquel. Porque eu acho que ali ela deu uma...
Ela vacilava.
Ela vacilou. Ela escolhe a filha que ela sabe que é malandra, que ela sabe que é mentirosa, que ela sabe que é canalha. Roubou a casa dela, né? Lá no início da novela, ela passava a mão na casa. Expulsava ela de casa. Colocava à venda a casa da mãe.
Tinha caráter zero.
Não, caráter zero. Então, e ela firme ali, né? Muito bacana. No final, ela de repente, de um certo ponto em diante, ela resolve acreditar na filha e não no cara que ela diz que ama, que ela ama, né? E ali tem um rompimento, que é quando ele vai para vai e casa com a outra, né? Com a filha do patrão, da patroa, digamos.
A sua carreira é tão vasta, é tão ampla, que ela faz até em 2017, você faz uma participação, não é 2017, 2015, você faz uma personagem lésbica, você, a Fernanda Montenegro e a Natália Timber, é isso mesmo? Forma um trio de personagens lésbicas da terceira idade?
Não
estou louca. Aqui está escrito isso na minha pesquisa.
Eu faço uma personagem que foi lésbica, ela é viúva de uma outra mulher, de uma companheira, e aí ela vem para o Brasil, mas ela já vem viúva, não, ela não está mais viúva.
Ela não está casada com ninguém, ela está viúva, mas é que na novela tinha várias personagens, tinham outros personagens lésbicas. Foi quando começou essa questão de gênero e de escolhas sexuais, ou não sei se pode falar escolhas, agora me atrapalhei. Porque tem umas coisas que a gente está proibido de falar,
tem
né?
Tem uns nomes assim.
Eu não sei.
Se a gente pode escolher, se não pode.
É, não pode escolher, não sei.
A gente está destinada a ser lésbica.
É, não sei. Eu não sei, realmente, eu não sei. Eu já sei que você... Mas eu também já fui... Várias vezes cancelada, então talvez me cancelem por esse uso dessa expressão. Mas eu não sei realmente como é que eu posso dizer isso. Você já foi cancelada também várias vezes?
Já,
né?
Várias vezes.
Como é que você lida com isso? Porque eu já fiquei triste. Houve uma época, assim, quando eu parei de fazer televisão, eu comecei a ser cancelada e ser taxada, assim, classificada. Houve um momento que eu fiquei chateada, sabe? Depois eu falei, ah, quer saber... Não vou ter tempo para isso, não.
É, eu também.
Você
também.
Chegou a ficar chateada?
Algumas coisas, sim, mas muito raramente que me incomodaram um pouco mais. Nossa, não é não. Que absurdo, sabe? Assim, chocantes. Mas
porque teve
a
um
maioria
momento,
das vezes eu falava...
Foi a primeira vez que eu acho que você foi criticada na vida foi quando você disse que estava com medo.
Sim.
Politicamente.
É.
Isso foi que ano, você lembra?
Lembro.
Foi na eleição do Lula?
Em 2001, que o Lula assumiu em 2002, é isso?
É. Você falou que tinha medo e naquele momento, acho que foi... Não existia ainda essa palavra cancelamento, né?
Não.
Ainda não era usada. Quer dizer,
criticada.
A palavra já existia, só que não existia no uso que ela tem hoje, né? Mas foi a primeira vez que você foi criticada na vida, né? Até
sim.
Então, você era a intocável
fizeram
Regina.
Fizeram um acampamento na frente do meu prédio. Dormiam,
oi?
Esperando eu sair para me xingar. Para gritar, fazer... Ah!
Meu Deus! Chegou... Isso é 2001?
2001, não. 2000 e... É, 2000, final de 2001. Porque ele assumiu em 2002.
Caramba.
Mas eu dei essa declaração no primeiro programa... No primeiro programa do segundo turno da eleição. no ano anterior. E ali foi. Uma coisa agressivíssima comigo.
Já passou outros momentos assim, além desse?
Não, assim.
Esse foi o mais forte.
Tive uma história aí num cinema, não, num teatro, na saída chovia muito, ficou todo mundo preso no hall, e eu saí. Quando eu saí, o público todo do teatro, quase todo, estava no saguão do teatro. E aí começaram, começaram a me xingar, assim.
Bolsonarista?
Bolsonarista, fascista, era a palavra que mais
fascista,
usava.
Fascista, genocida e bolsonarista.
Genocida, fascista. E aí eu tinha meu telefone, eu tinha uma propaganda do Bolsonaro, uma propaganda com a foto dele, voto Bolsonaro 22,
você mostrou,
né?
O Bolsonaro, telefone.
Então eu mostrava o telefone assim, ó. Aí ficaram mais histéricos ainda. Aí o pessoal do teatro veio me buscar e me levou lá para um corredor, que nem lembro, mas me jogou na rua, falou, sai daqui.
Sai daqui.
Só promotor de confusão, vai embora. Gente, eu vim assistir uma peça, nada mais.
Ah, você tinha que assistir isso aí, isso era uma plateia.
Na saída do teatro, chovia, aí é que entra a história. Porque eu poderia sair, como sempre fui, a todos os lugares. Mas ali houve um conglomerado, porque a chuva, as pessoas não saíam. Então, tinha muita gente, e muito petista. Dizem que é um teatro frequentado por petistas.
Você lembra da peça? Qual era?
Não era uma peça, era um musical, era um show. Era uma coisa assim, não lembro bem o que, que era.
Ai, que bom que não lembro.
Era bom, mas era bom.
Mas era bom, o espetáculo era bom.
O espetáculo era ótimo.
Valeu a pena ter ido.
Valeu. Tudo valeu a pena.
Tudo valeu a pena?
Tudo valeu a
pena.
Essa
Secretaria de Cultura, o Ministério da Cultura, também valeu a pena? A sua ida para ele?
Sim, claro. Para mim, valeu. Agora, eu não sei se realmente eu pude fazer tudo que eu sonhava, né, em realizar lá.
Acho que não, né?
Não, não, porque já
fui.
Será
que é possível realizar
coisa? Eu já
fui
e peguei uma situação em que havia um antagonismo, uma polarização muito agressiva já na época, né? Que eu acho que foi provocada ali nessa situação pelo Ele Não, que foi uma campanha que uma parcela minoritária, vou deixar bem claro, minoritária da classe artística fez contra o Bolsonaro. E aí, aquilo ali, eu acho que atrapalhou bastante. A ideia era, vamos fazer só... Aí veio a pandemia, né? Vamos fazer só, socorrer só os que realmente... Mas eu consegui passar uma lei ainda, ajudando a classe toda, que não tinha que pagar multa, nem pagar nada do que estava prometido como... retorno, claro, porque os teatros estavam fechados. Mas a lei poderia exigir que eles pagassem o mínimo retorno pelo dinheiro que eles tinham recebido para fazer os espetáculos.
O que era absurdo, né?
O que
porque
não tinha
espetáculo.
Eles não conseguiam fazer o espetáculo, não tinha ninguém. E eu lembro que a gente conseguiu um auxílio bom para o circo. Porque o circo é aquele que está... Ele vive do que ele ganhou naquela... Ele compra comida do que ele ganhou na noite anterior.
Ele compra o,
se as pessoas
o almoço
não vão,
com o trabalho do jantar.
Com
né?
o trabalho, sim. Isso. E aí o circo foi bem... Eu acho que foi bem. Pelo menos os representantes me ligavam e diziam, agradeciam e tal.
Você iria de novo?
Não.
Para esse lugar, nunca?
Lida.
Não estou falando no governo do Lula. Estou falando, se você pudesse voltar atrás, você iria de novo?
Não.
Para o Ministério da Cultura, não?
Não, não, não. Não, eu não estava preparada para isso. Isso que foi o meu grande problema. Meu interesse em fazer alguma coisa pelo país, né, pela cultura do país, fez com que eu assumisse uma coisa para a qual eu não estava preparada. Eu não estava preparada. E eu só fui porque eu tinha o Beto Braga, que tinha sido diretor da Funarte muitos anos e um cara que conhecia, tinha chão de plenário em Brasília. Sabe o que é chão de plenário?
Não,
é lidar com política.
Lidar com político.
Lidar com político. Lidar com os jeitinhos, entendeu? Todos de como que você encaminha uma ação, do que, como é que você consegue realizar alguma coisa em política. E eu não tinha essa pessoa.
E por quê?
Porque ele não foi aceito. Porque ele era do Rio e armaram uma festa para ele. Uma festa para ele, não. Uma festa da classe. Aliás, um encontro da classe. Para conversar sobre a Regina Duarte, que foi, acabou de ser convidada para ser secretária de Cultura. Aí a classe do Rio de Janeiro inteira foi. E ele também, porque ele era um homem de teatro. Foi. Foi convidado, chegou lá. Puxaram ele para sentar na mesa, ao lado de petistas honórios do Rio de Janeiro. Ele sentou na mesa. Depois puxaram ele para frente para tirar uma foto. Benedita da Silva, não quero ficar citando nomes, mas estavam todos ali e ele entre eles, abraçados, assim. Aí as pessoas começaram a me perguntar, o que é isso? Essa é a pessoa que você quer trazer para si? Seu braço forte aqui na secretaria? Falei, sim, ele é forte, ele conhece o que eu não conheço, é ele que vai me ajudar. Não, Regina, não dá para ter uma pessoa dessa aqui. Triste, né?
E aí cai todo o projeto.
Aí cai o meu projeto todo. Claro que tinha uma equipe muito querida, muito de outros amigos que eu fui reunindo, assim, um aqui, outro ali. Muita gente não quis, pessoas bem famosas, bem conhecidas, eu chamei, não aceitaram. Não, política não, não quero política. Não me envolvo com isso. Aí você fala, bom, então vamos ter que aguentar o que
com o que temos.
Com o que temos, com o que tiver que ser, né?
E aí não deu.
Não deu.
E como é que isso bate numa pessoa tão bem-sucedida, tão dedicada, tão organizada e tão firme como você? Porque, na verdade, você tem uma carreira sólida, você sempre trabalhou ali muito... muito disciplinada, uhum. Né, Regina? Você sempre foi, acho que você veio do balé mesmo, né? É. Você teve a disciplina do balé. Como é que você lidou com isso? Você ficou triste, magoada? Você deprimiu? Você chorou? Como é que foi a sua reação?
Não, eu fiquei muito aliviada quando eu saí. Fiquei muito triste por causa do Humberto, fiquei muito triste porque o sonho que eu alimentei de fazer alguma coisa importante, né, pela categoria... Eu não consegui. Eu sabia que não ia conseguir. Então, eu falava para mim mesma, bem feito, viu? Bem feito. Se meteu aí a ser secretária de cultura e sem ter capacidade para isso. Aí, falei, é isso. Não tenho nenhuma... Eu acho que eu tive muitos aprendizados. Eu acho que eu consegui, para mim, né? Talvez não tanto para a classe, como eu gostaria de ter feito mais coisas. Fiquei só 74 dias.
É, foi muito rápido.
Foi muito rápido. Me deram muita chance.
Você acha que o Bolsonaro te desamparou?
Não.
Você tem algum ressentimento
com
ele?
Não, nenhum ressentimento. Ele encontrava comigo nos corredores, nos poucos eventos em que a gente se viu lá em Brasília. Ele olhava para mim e falava, o que você está fazendo aqui, menina? O que você está fazendo? Isso aqui não é para você, não. Ele falava assim comigo, falava, presidente, eu fui chamada, eu sou patriota, eu estou aqui porque o senhor me chamou. Ele falou, sim, mas não é para você isso aqui, viu? Tanto que quando eu fui tomar café com ele para pedir para sair, ele falou assim, nós temos que arrumar alguma coisa para ela. O que, que vai ser? Esse negócio lá da, como é que chama, da Cinemateca. Ela não podia ficar na Cinemateca. Eu falei, oba, Cinemateca eu adoro. Porque tinha que dar uma, né, uma disfarçada. Por que está tirando a Regina? Não, está tirando a Regina, não. A Regina quer sair. Quer ficar perto dos netos lá em São Paulo. Ficar perto dos filhos. Então, ela vai para a Cinemateca. E a Cinemateca estava num momento histórico que eu não sei bem o que é, não sei bem, não sei nada. E que tinha um problemão aí na Cinemateca para ser resolvido.
Nem ele sabia, eu acho.
Nem ele. Ups, desculpa. Esbarrei.
Ô, Regina, conta uma coisa. Aí você toma o café com ele, vai embora e as pessoas... Você levou muita pancada.
Eu não levei, levei. Eu
não,
acho que
você não,
não
levou
eu
porque não... você não prestou atenção.
Eu não presto atenção. Eu estava trabalhando tanto. De vez em quando, a menina que me assessorava, nessa parte de assessoria de imprensa, né? Tem isso. Ela disse assim, você não vai responder? Eu falei, responder o quê? Isso aqui. Eu falava, não. Para responder isso, vou ter que contar uma história, vou ter que prestar contas de uma coisa que essa pessoa não está... Se ela falou isso, ela não merece resposta. Vamos trabalhar. Larga isso. Não vamos ceder a provocações. Porque é isso que eles querem, que a gente não trabalhe, que a gente fique ocupada em dar desculpa daqui, dar desculpa dali.
Mas foi muita coisa, Regina. Não sei como você aguentou. Você não pensa isso?
Eu não aguentei, porque eu não tomei conhecimento.
Você se blindou, Leda. Né? Auto-blindou.
Não,
é uma questão
de auto-blindar. Eu não tinha interesse.
Mas quando fala, por exemplo, a Gabriela não fala mais com a Regina.
É, isso é chato, é claro. Mas a gente se olha e dá risada, eu e a Gabi. A gente se vê toda hora, se fala todo dia.
Essa imprensa que mente, que inventa, que cria, né? É, como diz uma amiga minha que escreve novelas, eles escrevem uma novela em cima da novela que eu não escrevi. Ela dizia sempre isso para mim. Eu não escrevi essa novela que eles estão falando.
Mas é perfeito.
Era
um
isso, então.
Isso. Não tem nada a ver comigo.
As pessoas escreviam uma novela que você
que não, era eu,
não viveu.
Que eu não vivi, que não era eu. Não estava falando comigo. Era uma raiva do Bolsonaro que estava sendo despejada em mim. Por que em cima de mim? Porque eu
estava servindo o governo Bolsonaro. E aí, outro dia, para completar isso, porque passou o governo Bolsonaro, a Regina seguiu a vida dela, aí aparece nas redes sociais a Regina Duarte catando folhas. E papelão, e pedaços de árvore, caixas de papelão e cascas de árvore. Aí as pessoas dizem, coitada da Regina, ela está empobrecida a ponto de catar folhas e catar papelão. Eu fiquei olhando aquilo e falei, tem alguma coisa errada nessa história. O que está acontecendo? Aí aparecem os trabalhos, aparece a nova Regina, porque você inventou uma outra Regina.
Eu tomei cuidado de deixar assim bem... Para ser uma surpresa, eu queria fazer uma surpresa para o meu fã-clube, digamos. Vocês pensam que eu não estou me esforçando para me aproximar de vocês? Sim, estou trabalhando com arte e logo, logo vocês vão ter expressões artísticas minhas. Logo, logo. E assim foi. Engraçado isso, porque viralizou, as pessoas depois encontraram. Você está nos Trend Topics, é isso que como é assim que fala no Twitter? Você está nos Trend Topics há 3 dias.
Estava só se falava nisso em todos os lugares.
Que legal.
Regina Duarte catando folha. Aí tinha uma foto dela com a caixa de papelão. Meu Deus, o que ela está aprontando? Eu fiquei esperando. De alguma ela está aprontando, porque ela não está catando papelão. Aí falar, tinha várias notícias.
Não,
assim, ela estava limpando a rua.
Papelão.
Não, sim, mas eu falei, não está catando papelão à toa, né? Porque você quer fazer uma coleção de papelão.
Não, vender papelão.
Coisa
né?
Isso
igual a rainha das catas, comprando ferro velho para vender, para poder fazer dinheiro para sobreviver.
É uma redução da rainha das catas. Aí a rainha das catas apresentou. E trouxe até para mim um trabalho que ela está esquecendo de me dar na frente da câmera.
É verdade.
Eu vou cobrar só porque eu já sabia, tá?
Toma, olha aqui, Leda.
Que é um belo exemplo do trabalho que ela está fazendo. Eu fui na galeria,
é
eu vi o trabalho, é lindo.
É muito simplesinho.
É lindo.
Opa, peraí.
Tem coisas lindas e tem coisas grandes, pequenas, médias. Tem um varal. Então tem. Olha que lindo, obrigado. Olha que lindo. Uma dedicatória com a admiração do seu programa para o Brasil e muito também pela mulher. Prof, menino, que você é. Muito obrigada,
isso é uma orquídea,
querida.
Né?
Num cânhamo, né?
Num cânhamo.
Juta.
Isso. E esse aí é papel de seda. Na verdade, as pessoas, alguém fala para mim, mas você está usando papel? Papel é árvore, né?
É.
A gente esquece que papel.
É verdade.
É árvore.
É lindo.
Aliás, tudo é árvore, né? Tudo é natureza, tudo é. A árvore, ela alimenta o gado que a gente come, quer dizer, quem não é.
Vegetariano.
Quem não é vegetariano.
Que é o nosso caso, não somos.
Os vegetais todos que a gente consome são árvores. São plantas. As sementes que a gente come. Tudo é árvore. A roupa que a gente veste, a seda, o linho, o algodão, tudo é árvore. Então, a a importância da árvore no planeta é tão grande, tão fantástica, que a gente tem que cuidar da árvores, das florestas, das matas. É muito sério isso. Eu não entendia bem por que é tão sério. É muito profundo. A humanidade sobrevive porque a árvore existe. Cara da Leda.
É verdade. E o trabalho dela é muito bonito. Folhas, eu achei lindas as folhas, a maneira como você dispõe das folhas. E a própria galeria tem um varais, assim. Eu fotografei isso. Eu sei que fotografei com o meu telefone. O Duda vai me dar uma bronca dizer que eu fotografei mal.
Não.
E o pior é que devo ter fotografado mesmo. Mal. Mas eu vou mostrar isso aqui para vocês. Vocês vão ver uns pedacinhos que eu vou pedir para o editor colocar. Eu não edito as entrevistas, não. Elas vão tais qual como são feitas.
Sim.
Nenhuma mexida nas palavras.
Ah, legal.
Tá? Não gosto, nunca gostei disso, de edição.
Muito bom, muito bom.
Eu não gosto de mexer. É, porque eu venho de anos ao vivo, sabe? Gosto disso, do que acontece, tal como acontece.
Ai,
mesmo
aliás,
quando tem
que
erros.
Saudade que eu tenho daquele teu programa.
Não era bom?
Como
era
eu
divertido
amava quando
demais.
Eu era convidada ou me oferecia para ir lá
para
divulgar
feliz,
algum espetáculo.
Um espetáculo.
Né?
Era muito bom.
Era muito bom.
E era sem censura mesmo. É. A gente fala, era uma época que é impossível de repetir também. Né? Porque era solto, livre, leve, solto. Né? Cada um defendia a sua ideia.
Sim.
E as pessoas não eram tão irracíveis, né? tão raivosas
Sim.
como hoje. Não
é?
Isso
não,
só
não
tem
havia
cinco
essa
anos,
separação
Regina. Só tem cinco anos isso.
Social e política que existe hoje, né?
Não tinha isso.
Não tinha. Todo mundo era o que era.
Era
e ninguém ficava se perguntando em quem você votou, em quem você vai votar. Entendeu?
Não
era,
tinha
era,
isso.
Valia tudo, podia tudo. Cada um podia ser o que era.
O que era.
E manter com os outros uma convivência legal, bacana. Né?
Normal, tranquila, né?
Sim.
Eu me lembro numa época em que eu ia votar num candidato que os meus amigos não iam votar de jeito nenhum. E eu estava grávida na época, isso tem o quê? 40 anos. E era engraçado porque a gente ia almoçar junto todo domingo. E todo domingo essa minha amiga falava a mesma coisa: eu quero argumentos para você votar nesse candidato, eu quero argumentos, que ela era contra. E eu dizia: não tenho argumento, não, eu vou votar e pronto. E a gente sentava e almoçava.
Isso.
E isso ficava por isso mesmo, entendeu?
É claro.
Essa eu quero argumentos,
Sim.
era um jeito dela, assim, sabe, imponente de falar. Agora, hoje seria impossível.
Seria.
As pessoas brigam. Outro dia eu vi uma moça na TV falando: eu não falo com meu pai há não sei quanto tempo porque ele votou no candidato que eu não gosto. Oi? Entendeu?
Isso
virou uma coisa possível, né? Quase comum.
É.
Olha só, a Regina eu tenho um certificado de autenticidade. Esse título
obra.
É Florescer, meu quadro, que eu vou enquadrar, claro. É uma colagem de orquídeas sobre papelão reciclado. E a Regina Blois Duarte, assina... O certificado, olha que barato.
Posso fazer um parênteses?
Pode.
Aí tem no certificado, diz: por ser produzida com conteúdo da natureza botânica, pode sofrer alterações de cor, textura e se deteriorar ao longo do tempo. Portanto, é importante que seja mantida em local seco, fresco e longe da umidade direta solar.
Olha que lindo.
Porque nada é eterno na natureza. Nós não somos eternos, elas não são eternas. Essa tonalidade dessa orquídea, ela pode se alterar
pode
daqui
se alterar,
uns 5,
é
10 anos, né? E esse papel também, porque ele é papel, né?
Mas vou fazer dela um quadro para ver ela alterar o mínimo possível. Falar nisso, Regina, como é que você lida com as alterações da natureza? Nós duas estamos com o cabelo, né, embranquecido, embranqueceu.
Eu demorei um pouco para deixar. Você...
Eu só deixei na pandemia, eu fui deixando só porque não tinha salão, fui deixando. Aí
eu
entrei numa
ano
que...
passado, é.
Eu gostei disso, de não
eu
ter que ficar presa à tintura.
Isso.
Eu tinha uma amiga no Recife, bem mais velha que eu, que dizia: Helena Pessoa de Queiroz, maravilhosa. E ela dizia: a primeira mulher a se desquitar no Recife, as pessoas pararam de falar com ela. Você vê que o tempo,
Olha,
como é que isso foi.
É.
Isso tem o quê? 40 anos também, é uma história antiga. E ela dizia: Se você pintar o cabelo, pinte no 21º... Não, no 20º dia, porque no 21º eles descobrem. Porque a raiz ficava branca.
Ah, é.
Ela falava isso quando eu não tinha. Eu tinha um cabelo pretíssimo, sei, entendeu? Sei. Natural. É. E ela me contou isso. E é verdade. Eu fiquei escrava de salão. Agora não sou mais escrava da tinta.
É.
Isso é bom.
Isso é bom, mas também... É, não é isso, é...
É mais do que
é
isso.
É você realmente se assumir que você está ficando velha. Essa palavra terrível, né? É o envelhecimento que a folha... Cadê minha bolsa?
Que a folha traz e traduz.
Eu tenho que mostrar. Eu tenho que mostrar uma coisa aqui na bolsa. Onde eu passo para pegar o táxi, aí vem a coisa.
Obrigado.
Então, o que é a folha? A folha é isso aqui, ó. Ela vai enrugando, ela vai perdendo a seiva.
Você pegou no caminho?
Peguei no caminho. Então,
aí ela faz um quadro lindo com isso. É que a gente olha assim e fala, é só uma folha. Mas ela faz, eu vou botar
isso,
aqui.
Olha
isso,
olha essas tonalidades. O criador cores não lindas. É um pintor extraordinário, né?
É
vê se não é, olha que coisa
é
linda.
É lindo.
Não é?
É lindo.
Então,
e ela vai trazendo, e você vai catando.
E eu vou catando,
e vai
catando. Eu estou fazendo isso há 10 meses, 11 meses. Aqui, ó.
E a galeria fica assim no sábado, que a Regina
fica
vai.
Lotada.
Olha aqui, que coisa linda.
É. Fica lotada, os fãs
ela tem
vêm.
Um quadro com 3 ou 4 folhas, assim, maiores que essas, que é um deslumbre. Eu vi lá na galeria.
É.
Eu filmei várias coisas, uh-huh. Eu vou mostrar.
É.
E aí, todo sábado, você vai na galeria.
Esse agora é o último.
Alguns
né?
sábados você
é.
Vai.
Esse agora é o último. Eu tenho ido todos os sábados. Não, eu tenho ido durante a semana também. Porque
e os fãs vão, e você...
Os fãs vão, e é maravilhoso, e dão presente, dão flores, né?
É muito lindo. Um girassol.
Deu um girassol, que eu ganhei sábado passado os girassóis, e aí trouxe um para ela. Ele também já está numa fase pedindo arrego, sabe?
Mas a gente também está numa fase assim. Mas também é uma fase bonita.
Agora, eu acho assim, ao mesmo tempo que eu deixei o cabelo, assumi isso, eu tô muito mais cuidadosa comigo. Então, a primeira coisa que eu faço é jogar um spray de água, fico com essa água achando que ela vai me coisar. Não saio da cama sem com a perna fazer isso aqui, ó.
Os alongamentos.
Estico o pé, os alongamentos. Esticando. Fazer 30, 50, 60 vezes com a mão. E também joelho, cloque. O joelho tem que azeitar antes de levantar. Vamos dizer que isso aqui é o joelho, né?
Tá.
Aí eu faço isso 30 vezes. E quando levanta, estico o pezinho.
Pé de bailarina e pé de palhaço.
Pé de bailarina. Então, estou mais cuidadosa com essas coisas. Estou fazendo yoga.
Ah, é?
Sim.
E é bom?
É maravilhoso yoga. É maravilhoso. É uma coisa, assim, que te leva a prestar atenção na sua respiração. Quando você presta atenção na respiração, você está prestando atenção no coração. Você está prestando atenção no pulmão, primeiro, que você está abrindo o pulmão, o coração e o cérebro, né? Porque tudo isso está tudo interligado. E eu não vi você uma vez falando de intestino e que mudou minha cabeça?
Como?
O intestino.
Intestino.
Lembra que você fez uma matéria sobre intestino?
Fiz, claro.
Como que tem que ser as fezes? Eu não sei se a gente pode falar
de fezes.
Formate
banana.
Exato. Lembra disso?
Lembro, claro.
A partir dali...
Tem uma escala de cocô.
Esse teu programa...
E o melhor cocô é esse tipo banana.
É tipo
banana.
É
sinal
que você
está comendo bem.
Meio arredondadinho. Assim. Dali para frente, comecei a voltar a mastigar. Coisa que meu pai, que era macrobiótico, ele obrigava a gente, ficava olhando a gente na mesa, assim, para ver se a gente estava mastigando.
Olha.
Falei, mas eu mastiguei, pai. Não, você não mastigou o quanto tem que mastigar. Tem que mastigar mais. Então, mastigação é importantíssima.
Ele estava certíssimo.
Ele estava certo, muito certo. E essas coisas, comecei a prestar mais atenção nisso. Então, hoje, eu sou uma pessoa muito mais saudável do que eu era aos 50.
Incrível isso.
Aos 60, aos 30,
tá
aos 20.
Você
está
com 76?
Eu bebia, eu fumava.
Você não bebe mais?
Não, eu bebo.
Um vinhozinho de vez em quando,
um vinhozinho, um vinho, uma sabe, só para me dar uma coisinha assim. Em seguida, me dá sono. Se eu tomar a segunda, eu quero dormir. Vinho não te dá sono? Gente, eu fico assim, ó, completamente mole. Agora, uma cachaçinha,
um tempo que a gente fumava,
pequenininha assim, uma vez por dia, antes do almoço. Meu pai dizia que era para abrir o apetite. E eu descobri que é para dar, porque açúcar é puro.
É, dá um up, né?
É, dá um up. Ele vinha, trabalhava...
E você toma uma cachaçinha todo dia?
Não, às vezes eu esqueço, mas de vez em quando eu tomo, sim. Eu gosto de uma cachaçinha. Desce queimando, mas...
Desce queimando,
mas... Aí você já se liga, entendeu? Porque açúcar na veia, né?
É verdade.
Sabe, agora, coisa... cuidado que precisa viciar, hein, Leda?
É, não,
você
pode
não
viciar.
Vai tomar cachaça, não.
Não pode viciar em nada. Olha só, tem uma coisa que eu não falei com você que eu gostaria de falar. Eu vi vários vídeos de você com seus netos.
Sim.
Fazendo coisas na cozinha,
ah,
receitas.
Sim. Teve uma fase linda.
Uma
que
fase
a gente,
muito legal no Instagram, eu vi
isso. A gente não faz
isso.
Mais, mas era delicioso.
Era muito legal, né?
Fazia um prato, cozinhava, preparava um jantar.
E você gosta de cozinhar?
Eu gosto, mas também ainda não estou com tempo para tudo, né? Eu gosto. Quando eu vou, eu gosto.
E você está muito dedicada
eu
a esse,
só
a
meu
sua
ovo,
porção artista plástica.
Meu ovo eu faço.
Seu ovo diário?
É, com... Como é que chama aquele...
Queijo ralado.
Não, não.
Óleo
queijo
de...
ralado, não. Nada com lácteos.
Sem lácteos?
Não me dou bem com lácteos. Então, tive 3 pedras no rim por causa de lácteos.
É mesmo?
E a pedra foi examinada e deu que era resultado de concentração de lactose, excesso de lactose.
Aí você
virou
cortou.
Pedra.
Nossa, você cortou os lácteos.
Não é que eu cortei.
Você faz
né?
o ovinho com o quê, então? Com
manteiga? Eu faço com aquela. Eu faço ovinho, não faço
com
nada.
Com aquela ghee?
Não, nada. Nem manteiga, nem azeite, nada. Eu jogo na frigideira antiderrapante. É antiderrapante que fala?
Não, é
antiaderente.
Antiaderente, é.
Isso. Aí eu jogo que lá deixa de... e jogo um pouquinho daquela. Aquela granola.
Granola salgada.
Salgada, o doce um pouquinho, que eu continuo amando doce, né? Que é o pior para mim é segurar o doce. Como eu amo doce.
Mas você não mudou
goiabada.
Nada, seu corpo é o mesmo, tudo igual.
Porque eu malho, né? Eu faço musculação, que eu acho que musculação é muito bom para a cabeça.
Ah, você faz quantas vezes por semana?
3.
Olha, em casa, na academia, onde?
No prédio.
No prédio.
Tem uma academia, o professor vem. A yoga eu faço em casa. Mas a musculação, eu sinto que a minha cabeça funciona melhor quando... Eu
você
fiz hoje de manhã. Falei, tenho Leda, tenho que fazer minha musculação.
Minha cabeça fica funcionando.
Minha cabeça tem que ficar ligada.
E a sua porção avó, você gosta?
Amo, amo.
Tem quantos netos hoje?
E é muito louco, eu tenho 7 netos.
Nossa, que maravilha.
Tenho 7 netos. É isso, um pouco... Queria estar mais perto deles, mas metade aqui em São Paulo, outra metade no Rio, então é complicado. Eu fico eu fazendo ponte aérea como fiz a vida inteira, né?
A vida toda.
Morando em São Paulo, trabalhando no Rio. Agora, morando em São Paulo, claro, porque minha casa é aqui, eu adoro São Paulo. E aí os netos estão lá no Rio, então é ponte aérea, então
mas
é carro.
Mas todos os netos da Gabi estão aqui, né?
Os da Gabi estão, só. Não, eu e o Theo.
Ela tem quantos?
3
2?
Aqui.
3 aqui.
E 4 lá.
4 lá. Então você tem que fazer a ponte aérea mesmo.
Faço.
O que, que é seu sonho agora? É voltar à televisão? É nunca mais fazer televisão? Como é que é a sua... Como é que você pensa?
A ideia é não voltar à televisão. É a básica, né? Agora, claro que se surgir alguma coisa que eu não tenha feito ainda, que seja realmente fascinante, assim, que me desperte uma paixão, porque eu acho que só tem sentido as coisas, só tem sentido de fazer com paixão, né? E eu tenho muita pena de quem trabalha no que não gosta, né? De quem...
Verdade.
Ai,
deve
coitado,
ser muito ruim.
Isso, horrível, horrível. Eu trabalhei a vida inteira no que eu amava. Virei noites em claro, acordei às 4 da manhã para fazer cena com o sol nascendo, sabe? Mergulhei nas águas poluídas da represa de Guarapiranga, entendeu? Mergulhei, a Vancini me fez mergulhar.
Caramba.
Falava, não dá para disfarçar? Falou, não, não tem disfarce, Regina, não, se joga. Ser. Falei, mas se eu pegar uma doença, eu pisando naquelas coisas, daquele lodo, meu Deus, até hoje me dá aflição. Falou, vai, Regina, encara. E eu mergulhei naquela água. Fiz coisas assim, difíceis, entendeu? Mas que depois eu vi a cena e falava, que legal. Que bom que eu tive coragem, que eu fui até o fim.
E hoje você não tem vontade. Hoje a sua porção artista plástica prevalece. É preponderante. É,
vai ser difícil eu parar com esse negócio. Você vê que hoje já exposição encerra
já
amanhã.
Já veio pelo caminho catando
essa mostra encerra amanhã.
Quantos você já fez? Você tem ideia?
O quê?
De quantos quadros você fez?
Mais de mil.
Mais de mil?
Ah, fiz.
Em quê? Em 7 meses?
Em 10 meses.
Dez meses. Caramba.
Não, mil não sei, Jeff.
Deve ter sido. Mais
500,
ou menos.
500?
Então, mais de 500. Entre 500 e mil.
Sim.
750, pronto. E vai fazer muitos mais.
E vou fazer muitos mais. Me virou um pouco o meu momento meditação. Eu comigo, sabe? Eu já tentei fazer com a Jovem Pan ligada, né? Para saber o que está acontecendo no mundo. Eu já tentei, mas não. Aí eu tenho que desligar tudo.
E se dedicar.
E só. Assim, no máximo uma musiquinha clássica. E aí eu fico ali, eu comigo, eu olho, passo cola, prenso.
Eu vi, tem até folha, casca de mexerica.
Tem!
Ela me pintou, ficou de um jeito lindo, nem parece.
Casca de jatobá.
Muita loucura.
Tem tudo, casca de maçã.
Muito bom. Você não tem vontade de voltar para a TV, só se for num grande papel. O trabalho como artista plástica é uma bênção, assim, uma meditação.
É uma bênção, mas que poderia, quer dizer, claro que essa expressão do ator, né, que eu acho que a atriz que eu sou, ela pede alguma coisa assim, mas que eu exerceria, se fosse o caso, de pintar alguma coisa assim no teatro. Eu adoraria dirigir.
Ah, é?
Eu gosto dessa coisa de tentar passar para os outros as experiências que eu tive ao longo da carreira. Eu gosto dessa ideia de dirigir alguma coisa.
Então, uma diretora será bem-vinda.
Será bem-vinda.
A fé é uma coisa que tem a ver com você, não?
Sim.
Você tem fé?
Eu acredito, tenho fé.
Tem medo? Medo da morte?
Não.
Medo do abandono?
Não.
Medo de não ficar criativa? Não. Nenhum medo?
Não, não tenho medo, não. Tenho medo de não ter medo também.
E tem sonhos, assim?
Num sonho? Sonho de sonhos sonhar, dormindo?
Não, sonho prático, sonho para realizar. Quer dizer, sonhar dormindo também pode ser,
tenho,
mas eu estou pensando
um
mais em
sonho assim,
sonhos
que eu não sei bem se
eu
vou conseguir realizar, mas seria, assim, participar de um núcleo de estudos para jovens adolescentes, a partir dos 12 anos, para conhecer um pouco o teatro, a arte da interpretação, o que é um personagem, o que sou eu, até onde eu vou no meu personagem, quanto eu uso da minha experiência. E um pouco assim também, de tentar passar para as pessoas o quanto a literatura é importante, quanto ela foi importante para mim na atriz que eu sou. Quanto que me abasteceu Dostoiévski, ler Dostoiévski, Tolstói, Machado de Assis. E... Ai, o português, como é o nome maravilhoso. Essa
de Queiroz.
Essa. Todos eles, né? Como eles fincaram as raízes do humano em mim, para eu poder expressar o humano, né? Que cada personagem pedia.
Como foi bom para você? Né? Como eles te ajudaram na sua construção? Essa
como
que é a verdade.
Como a literatura me ajudou? Como ela é responsável pelo que eu me tornei? Né? Pela artista que eu me tornei. Então, isso era uma coisa que eu gostaria de passar um pouco para os jovens. Assim. Mas hoje tem tantas possibilidades. Né? Pode ser um estúdio concreto, né? Digamos. Uma sala, um lugar, uma escola. Mas pode ser também pela televisão. Embora, nesse projeto de contato com os jovens para a arte do teatro, da interpretação, eu precisaria estar lidando com pessoas. Não dá para ficar falando teoricamente sobre isso. Eu preciso ter uma pessoa reagindo às coisas que eu vou propondo, solicitando. Uhum. E aí entraria a diretora. Porque ele diz assim, por que você não faz um programa de televisão ensinando as pessoas tudo que você aprendeu na vida? Porque não, Não é teórico, é prático.
É.
Você tem que experimentar.
Seria uma experimentação.
Uma experimentação.
Política nunca mais.
Não, pelo amor de Deus. Quer dizer, eu me considero...
Na parte de mim, esse
caso. Não, eu acho que eu continuo política. Eu sou uma pessoa política. Sempre fui.
Você é uma pessoa conservadora?
Sim, totalmente. Defensora do conservadorismo. Sou. Eu acho que a gente está perdendo muita... Ai, meu Deus, desculpa. Bati de novo.
Não tem importância. Ele que está muito perto da gente, a gente está acostumado com a lapela.
E eu sou toda... Começo a me soltar, vou ficando toda gesticulosa. E aí, eu acho que, na verdade, eu estou fazendo política. Se eu pego uma coisa que alguém disse que eu considero que seja importante do ponto de vista social-político... e reposto, eu estou fazendo política. Eu acho que é isso que a gente precisa fazer, se unir na transmissão de informações que sejam benéficas para o país e para nós, contra a ditadura, contra a supressão da liberdade de expressão. Acho que a gente precisa estar engajado nisso, se a gente quer um mundo melhor. Eu não questiono que alguém seja absolutamente ausente de não quero me envolver, não quero me pronunciar, não quero... Ok, mas eu acho que o país e as novas gerações precisam que a gente dê uma palavra para defender um futuro. Porque senão a gente vai entregar aos bandidos o futuro dessas novas gerações.
E a gente tem responsabilidade, né?
É essa palavra que eu estava querendo buscar, a responsabilidade que a gente tem, que eu tenho, que eu não acho que seja obrigatório a ninguém, sou totalmente plural, acho que cada um pode ser o que quiser e tal, mas responsabilidade é uma coisa que devia ser mais cultivada.
E o que, que você gostaria, assim, de duas palavras, três palavras, sei lá, dizer para os seus netos? Deixar como... Qual que é o seu legado, assim? É, a responsabilidade seria uma, a disciplina seria outra? O que mais?
Honestidade. Nada como a verdade. Nada como a verdade. Fiz dois personagens que mentiam. Mentia horrível.
É desconfortável.
Porque tem um fantasma o tempo todo. A mentira, ela te acompanha o tempo todo na vida. Quer dizer... Pode ser que tenha gente que mente na boa, entendeu? E não está nem aí.
Mas não é seu caso.
Não é o meu. Eu acho que não é do ser humano normal. O ser humano normal tem que ter pudores, né? Mínimos pudores,
muita liberdade.
Sim, muita liberdade.
E felicidade.
Ai... É, essa é uma palavrinha difícil, né?
Essa é difícil.
O que é felicidade?
O que é felicidade? Né?
Num período, num estilo de vida tão consumista como que a gente vive, né? Se é comprar isso, comprar aquilo. Oi?
Felicidade é muito mais que isso.
Muito mais. Aberto para alegria, né? É o que me parece mais próximo de felicidade.
É verdade.
Momentos de alegria, né? Momentos onde você se alegra. Se você consegue isso, você está sendo feliz. Acho, né?
E é muito bom ser feliz.
Nossa! É tudo.
Regina, é tudo. Eu fiquei muito feliz que você tenha aceito esse convite, que você tenha vindo.
Imagina.
E que a gente tenha tido essa conversa. Muito obrigada.
Eu estou querendo isso há muito tempo.
Eu também. Estou muito feliz de ter realizado. Obrigadíssimo.
Somos duas.
Tá?
Obrigada, beijo.
Olha, quanto a vocês, eu espero que vocês tenham gostado. Eu adorei. E foi um prazer realmente para mim. E eu quero dizer para vocês curtirem, compartilharem, darem like se gostaram. É, contar para os amigos, espalha para a vizinha, para as cunhadas, para todo mundo, os primos. Manda vir aqui para o canal assistir a gente. Preste atenção nos trabalhos da Regina, que são lindíssimos. Olha a delicadeza desse. Acompanhe o trabalho dela. Está por aí, né? E sempre estará perto de você, porque vai ter um e-commerce, provavelmente, né?
Sim.
Porque Regina Eu vi lá na galeria, estava assim de gente.
A gente vai continuar vai vendendo continuar pela internet.
Pela internet. É. Tá bom.
Tá bom?
Obrigada. Valeu, gente. Até a próxima.